O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Vergonha no Banho, Amor na Sanduíche. Tenho aqui para começar um tema de debate. Romântico ou não, opiniões dividem-se sobre o que esta senhora inglesa faz ao almoço do marido há 41 anos. Tracy Howell faz desde sempre uma coisa muito querida para o marido, que é de manhã prepara-lhe com amor e carinho um lanchinho para ele levar para o trabalho. Ela prepara-lhe uma sardinha, uma sanduíche gostosa. E ela diz num post de Facebook, que entretanto tornou-se viral, que sempre que pode vai ter com ele à hora de almoço e comem juntos. Ela diz que eles, enquanto casal, defendem que o almoço sabe melhor quando é partilhado com quem se ama. E eu concordo, é bonito.
Muito bem.
Mas, como ela não pode ir sempre ter com ele para almoçar, criou uma tradição diária. Antes de meter a sanduíche que prepara para o marido no respectivo saquinho, ela abre a boca e ferra uma valente dentada na dita sanduíche, arrancando-lhe um pedaço. Portanto, quando ele abre a sua lancheira, encontra sempre a sanduíche sem um naco. Ok?
É bonito.
Devidamente arrancada, dentada.
O simbolismo da coisa.
Ele gosta. A maioria das pessoas acha isto fofo e acha a coisa mais romântica de sempre da história. Uma ou outra pessoa considera que não. Atenção, eu sou contra a malta que, vendo-nos a comer algo, chega e dá uma dentada. Porque há quem faça isso,
claro,
não é?
Claro. Estás a comer chum. O mais normal é roubar batatas.
Sim, mas é diferente, não é? O roubar batatas é diferente. Tira com a mão, come.
Mesmo assim.
Agora há a malta que vem dentar mesmo.
O quê?
Sim.
Desculpa. Ah! Quem é que te dá dentadas na tua comida?
Isso acontecia há 20 anos, pai.
Casa, não, mas é isso. Sim. É uma coisa de há 20 anos, por acaso, é verdade. Agora que eu penso nisso, há para aí 20 anos que ninguém me faz isso. Mas
pronto.
Havia uma altura em que várias pessoas lambiam os meus lados.
Bem, isso soa só estranho.
Desculpa.
Isso soa estranho.
E eu não conseguia evitar. A pessoa vinha lambiam.
As tuas companhias também eram lambões.
Mas várias pessoas. Incrível. Mas pronto, eu acho que dentadas, na verdade, só consinto vindo da pessoa amada do meu filho. Embora o meu filho não faça isso, porque está numa fase em que se enoja com tudo. Pronto, no meu caso, eu ficaria enternecida ao ver uma dentada na
Sim,
minha
sanduíche
dada pela pessoa amada. Ela já teve aquela sanduíche na boca e agora somos nós, estando longe dela, que estamos a meter aquela sanduíche na boca. É uma espécie de um beijo à distância, não é? No fundo, não é?
É.
Chompre.
Acho bonito.
Bom, estou aqui a pensar o que é que será pior: se uma situação extremamente embaraçosa na nossa terra natal ou uma situação extremamente embaraçosa numa outra terra, numa outra cultura. Ambas são terríveis, embora talvez uma situação embaraçosa na nossa terra possa perseguir-nos mais, não é? E prolongar-se mais no tempo. Há mais possibilidades de nos cruzarmos de novo com a pessoa ou pessoas em frente às quais fizemos tristes figuras. Mas por outro lado, um embaraço numa outra terra, numa outra cultura, de certa maneira faz de nós embaixadores de caca da nossa terra e da nossa cultura, não é? E foi o que aconteceu a um pobre diabo no Japão, e logo num sítio onde está vulnerável, um dos lendários banhos públicos do Japão, onde estamos a partilhar nudez com uma série de estranhos enquanto tomamos banho. A pessoa que conta isto é um senhor americano, fê-lo no lendário grupo de Reddit Tifu, onde as pessoas desabafam sobre buracos escuros e fundos de embaraço onde se enfiam elas próprias. Ele diz que isto se passou há uns anos. Tive a oportunidade, diz ele, de passar 5 semanas em Tóquio. Uma das coisas na minha lista era visitar um sento, que é um banho público tradicional. Quis ir a um menos central, mais puro e com menos turistas, e por sorte havia um a pouca distância do hotel onde eu estava, a 45 minutos do centro. Por não querer fazer figura de idiota, diz ele, estudei o funcionamento destes estabelecimentos e como agir lá dentro. Coitado, mal ele sabia. Uma das coisas que era referida como importante era a obrigatoriedade de nos lavarmos antes de nos enfiarmos na piscina. Eu não tinha comigo uma embalagem de viagem de gel de banho ou um sabonete, mas li que facilmente se comprava em qualquer lado e que em alguns destes banhos públicos até é fornecido. Parece-me um homem preparado, não é? Uhum. Para o mundo maravilhoso dos banhos públicos de Tóquio. Quando cheguei aos banhos, diz ele, rapidamente percebi que ninguém falava inglês. Embora tenha conseguido pagar a entrada, de resto não estava a conseguir comunicar com ninguém sobre nada. Não consegui fazer-me entender sobre a minha necessidade de sabonete e também não via atrás do balcão qualquer produto de higiene à venda. Parti do princípio que haveria na área dos banhos e por isso despi-me totalmente nos balneários, meti a minha roupa no armário e avancei destemido, precisamente, para a zona do banho. Do lado esquerdo havia umas 15 estações de lavagem. Do lado direito estava a apetecível piscina grande. Nas estações de lavagem vejo vários idosos de cócoras. Que imagem, meu Deus. Vejo vários idosos de cócoras lavando-se. Esta imagem é ótima porque, por um lado, prova o bem que os banhos fazem, não é? Não é qualquer idoso que consegue lavar-se de cócoras.
Verdade.
Uhum. Ou então lava-se de cócoras, mas depois levantar está quieto.
Ou então estão
só
assim...
com um sistema de gruas.
Ou então estão assim há 20 anos.
Ou isso já é a maneira como andam. Pois, claro.
Fizeram-se assim, crack!
Ai! Bom, olha, agora fica
assim.
Agora
fica.
Prosseguindo a apaixonante narrativa deste rapaz, diz ele: eu era a única pessoa não japonesa ali dentro e continuava a não ver um único sabonete em lado nenhum. De repente, pelo canto do olho, reparo, à esquerda da entrada, uma mesa. E na mesa um pequeno cesto com umas 7 barras de sabonete lá dentro. A partir do princípio, ok, é o cesto de sabonetes comunitário. Por isso saco lá um, descontraídamente, e vou para uma das estações de lavagem. É então que reparo que um dos idosos que me viu a fazer isto começa a olhar para mim com um ar furioso e a resmungar. Este teria sido o momento ideal, diz ele, para devolver o sabonete ao cesto e dar o meu dia como terminado. Mas como sou um completo idiota, não foi e aconteceu. Diz ele: enquanto me lavo de cócoras, constato que um outro idoso sai do seu banho, vai à mesa, pega no cesto dos sabonetes, troca algumas palavras com o idoso que resmunga comigo. O idoso resmungão responde-lhe e, de repente, o idoso que tem o cesto na mão olha para mim com um ar furioso e começa a gritar num tom irado. É tão fácil reproduzir o diálogo entre estes dois idosos. Deve ter sido algo assim: ouve lá, quem é que me sacou daqui um sabonete? Estavam aqui 7, agora estão 6. E diz o outro: foi este Zé Maria Pincel. E diz o outro: ah, ganda filho de uma cadela, então você vem roubar-me sabonetes. Diz o tipo que conta a história: este foi o momento em que percebi, em absoluto horror, que o cesto era daquele senhor e que, descontraídamente, eu acabara de lhe roubar um dos seus sabonetes. Nesta altura, eu já me tinha esfregado todo com o sabonete, mas mesmo todo à frente dele. E por isso, devolver-lhe o sabonete não me parecia uma opção. Nervosamente tentei pedir-lhe desculpa, mas essa tentativa não foi bem recebida. A única opção que me pareceu válida nessa altura era acabar de me lavar. Constato que o próximo problema é que eu não tinha nenhum sítio onde pôr o sabonete. Não tinha um necessaire, não havia caixote de lixo em lado nenhum. Por isso dei por mim, sem outra possibilidade que não ficar ali de cócoras, super corado com os nervos, a morrer 1 milhão de vezes por dentro e a não conseguir parar de me esfregar com o sabonete com toda a força, com o objetivo de o gastar.
Exato.
E de o desfazer até ele se desintegrar e ir pelo cano abaixo. Isto enquanto os idosos japoneses continuavam a olhar para mim e a gritar comigo.
Que horror.
Esta imagem é terrível.
É um ciclo.
Então, dois idosos nus à tua frente a gritar contigo e tu estás de cócoras nu a esfregar-te com o sabonete de um deles.
A única solução é esfregar, tens de desaparecer.
Claro, é comer claro. O sabonete.
Mais valia. Isto é das situações mais aflitivas que eu já vi. Ponham-se na pele deste tipo.
Não quero.
Epá, é que o sabonete não se desintegra assim tão facilmente.
Não.
É que leva ao seu tempo. Ele diz: a dada altura decidi deixar de fazer contacto visual com os idosos. Só os ouvia a falar. Esta técnica fascina-me sempre, não é? Que às vezes vejo malta em rotundas fazer isto, aquela malta que entra nas rotundas, sem olhar para quem está na rotunda, vai com aquele ar de: se eu não olhar para eles não existem.
Ô Marco, a dada altura, este homem decidiu parar o contacto visual.
Decidiu.
Isso quer dizer que durante algum tempo ainda fez pior, que é estar a esfregar-se, a olhar para os velhos.
Eu olhar para os velhos a esfregar-se.
Olhem para mim a usar o vosso sabonete, olhem.
Olha o que é que eu fiz ao vosso sabonete, olha.
Mas olha onde é que ele anda, olha onde é que ele anda.
A técnica deste homem foi esta: se eu não olhar para ele e continuar a esfregar-me neste sabonete até ele desaparecer, nada disto está a acontecer. Meu Deus, diz ele, depois de terminado esse suplício, levanto-me finalmente e entro na piscina. A água estava quente como ao raio. A temperatura quase fervente da água, aliada à vergonha ou embaraço da situação do sabonete, transformaram isto numa experiência absolutamente horrível. Por isso tive 5 minutos a cozer antes de voar lá para dentro e fugir a correr para o meu hotel. Que experiência absolutamente deprimente e desastrosa. Atenção, eu quero muito ir ao Japão. É dos sítios onde eu mais quero ir. Posso assegurar-vos, nunca irei a uns banhos destes. Para começar, nudez em público para mim não funciona.
Mas depois traz histórias.
A minha nudez não
pensa
funciona.
Pensa nas histórias que depois poderás contar aqui.
É verdade.
Para
mas
todos.
Só de me imaginar, Vera, e eu de cócoras a lavar-me.
Ai, sim. Então isso é uma história, não é?
Não, eu gosto que tu digas que a tua nudez não, em público. A tua, mas que está disponível para a nudez alheia.
Eu não quero olhar para a nudez dos outros, mas estou na boa para eles estarem nus. Agora, eu não quero é que olhem para mim, acima de tudo.
Não estás nessa. Porque e mesmo, muito menos estás de cócoras a lavar-te.
Claro, de cócoras, então.
Então.
Em princípio, se não roubares um sabonete, ninguém vai olhar para ti.
Imagina o Marco entrar num destes banhos públicos, mas com um fato mergulhador.
Escafando um escafandro mesmo.
Sim. Com as barbatanas.
Malta quer muito isto, mas.
E os velhos? Quer dizer, no outro dia era o outro que roubava sabonetes. Agora este vem de escafandro, realmente.